UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde aqui pela 104,5 FM, nas ondas do rádio e também pela internet, ufmg.br/rádio. E agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. Nós, pessoas negras e mestiças, mulheres, pobres, periféricas, faveladas, deficientes, LGBTs, nós somos muitos. Somos muitos, somos fortes e estamos acostumados a lutar para ocupar o nosso espaço. Cada vez mais vamos nos manifestar nas ruas, nas artes, na educação, na cultura e também em cargos políticos e demais cadeiras formadoras de opinião. Esse é um trecho de Ocupar, Expressar, Resistir, texto escrito pela artista prática Carol Cunha, que introduz a obra Vidas, Quadrinhos e Relatos, primeiro livro organizado pelo coletivo de artistas mineiras Zinas. A publicação é fruto de um projeto de mesmo nome que realizou oficinas gratuitas de artes visuais ao longo de 3 meses em BH. Para saber mais sobre o projeto e o seu resultado, o livro Vidas, Quadrinhos e Relatos, eu converso agora com a educadora social, ilustradora e uma das 6 integrantes do coletivo Zinas, a Prisca Paz. Boa tarde, Prisca. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Muito obrigado pelo espaço.
Prazer é nosso. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho da publicação aí. Ela é fruto de um projeto de mesmo nome, o projeto Vidas, Quadrinhos e Relatos. Fala um pouquinho o que foi esse projeto, como que ele surgiu, como é que ele funcionou.
Então, o projeto ele surgiu basicamente desse texto que você abriu, né, a entrevista. Uhum. A gente começou a se questionar sobre esse nome minorias, né? Quem são essas minorias, que na verdade são as maiorias, né? Porque nós, mulheres, o público LGBT, negros e negras, o público da acessibilidade, no caso com o recorte que a gente trabalhou, que foram surdos, e também a gente acabou incorporando, a partir da Avelyn, os povos indígenas, né, porque ela vem falar um pouco da mulher indígena também, ela teve uma participação, a gente começou a questionar quem eram essas minorias. E aí a gente começou a perceber que a gente não tinha lugar de fala para falar por essas pessoas, né? Então esse projeto, ele vem com esse intuito da gente poder dar a fala para essas pessoas, para que essas minorias, que como, né, a gente já falou, não são minorias, pudessem ter uma fala, um lugar de fala, na verdade já tem os lugares de fala, mas que elas pudessem falar, né? Falar o que é ser gay, ser uma mulher trans, né, na sociedade que a gente vive hoje. Então, esse projeto ele veio para dar essa visibilidade e para mostrar para a sociedade que nós estamos aqui, que nós existimos, nós resistimos e tem muita coisa para falar, sabe, Felipe? Essa foi a intenção.
Bom, os temas abordados nas oficinas que aparecem no livro são feminismo, transexualidade, representatividade das mulheres negras, indígenas, acessibilidade para surdos, um pouquinho do que você falou, né? Uhum. Qual a potência das artes visuais na discussão desses assuntos? A arte também é uma forma de militar pelos direitos humanos?
Claro, eu acho que a arte é mais um viés, né? É mais um caminho. E eu acho que, especificamente, as artes visuais, elas conseguem chegar a lugares que a gente não consegue. Por exemplo, muito pela questão das redes sociais, a gente consegue ter acesso a trabalhos e artistas que antes a gente não tinha. Então, eu acho que os quadrinhos, né, que é uma linguagem que a gente explora no livro, ele consegue chegar a outros lugares. Então, é mais uma mão, mais um braço para a gente conseguir falar para as pessoas e tentar mesmo, né, trabalhar essa questão da conscientização e do respeito, principalmente, a esse público.
Você falou aí dos quadrinhos. O livro é todo de quadrinhos? Que outras técnicas estão envolvidas?
Não, o livro ele tem quadrinhos e ilustrações, basicamente. Aí técnicas a gente tem das mais variadas. A gente tem desde o grafite, né, do lápis grafite, até o pastel, tinta, nanquim, foi todas as canetinha, hidrocor, né, que foi todas as técnicas que a gente usou dentro das oficinas, tem colagem também, tem uns quadrinhos que são de colagens, que a gente foi explorando e trazendo as propostas para as pessoas que estavam fazendo oficinas e foram as técnicas que as pessoas exploraram.
E essas várias técnicas também diz das várias vozes que estão no livro, essas técnicas, por exemplo, você mencionou aí, o grafite ou uma pintura óleo, isso diz um pouco de onde cada uma dessas pessoas vem?
Sim, com certeza, né? Vem da questão até mesmo do acesso à arte, né? Porque uma pessoa que já tem essa vivência com óleo, ela já teve um contato com a arte há mais tempo, né? Diferente de uma pessoa que como aconteceu, a gente tinha dentro do nosso público, que a gente atendeu nas oficinas, a gente tinha de estudantes de artes, a pessoas que tipo, falavam assim, ah, eu não sei desenhar, como eu vou fazer? Que só, às vezes só pegava no lápis, né? Que não tinha tido contato com outras técnicas. Então, sim, diz muito.
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoretto e estou conversando com a Prisca Paes, ela é educadora social, ilustradora, a gente está falando sobre o livro Vidas, Quadrinhos e Relatos. Prisca, antes de a gente continuar a falar um pouquinho mais sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre o coletivo Zinas. Uhum. São 6 artistas aqui de BH, não é isso?
Sim.
Quem são vocês, como é que funciona o coletivo?
Então, o coletivo, ele na verdade começou com 7, né? Agora somos 6. É um coletivo que ele vem de várias vivências. A gente tem a Dai Lima e a Anne Skimmer, que são tatuadoras. E a Dai, ela vem da formação da moda, ela fez moda e ela trabalha muito com desenhos que falam das mulheres gordas, né? Que a gente chama de plus size e as mulheres negras. A Anne Skimmer tem uma relação muito mais com útero, essa questão do feminino, sabe? Ela explora isso muito bem. A gente tem a Carol Cunha, que ela já explora outro viés, que ela tem uma relação muito com o sexo, mas com sexo que tem escatológico. É Ana Skimmer, tá? Desculpa, eu sempre confundo. Desculpa, Ana. A Ana que eu falei anteriormente é Ana Skimmer. Uhum. A gente tem a Carol Rossetti, que ela é designer, a Aline Castro, que ela é historiadora e tem a formação de arte também, eu que fiz artes plásticas, e a Carolita, que fez artes plásticas também, que é a Carol Cunha.
E vocês trabalham com elementos da cultura underground e pop art. Que elementos são esses? Que características cada uma dessas culturas tem cada uma dessas culturas, né? E como que é o diálogo entre essas diferentes técnicas, esses diferentes elementos que vocês usam?
Sim, a gente usa como suporte de trabalho, desde o início, foi as publicações independentes, né? Que era o meio que a gente conseguiu, que a gente descobriu que era mais fácil, que a gente já explorava de chegar onde que a gente queria que essa mensagem, né, chegasse. E aí são os elementos que a gente usa. A partir do trabalho de cada uma, do traço de cada uma, a gente monta os zines. Todos os zines eles têm relação com temas que a gente quer explorar, que são temas do universo feminino, mas que são temas que são mais tabus, assim, que geralmente a sociedade não quer discutir, como aborto, amor próprio, sexo que não seja heteronormativo. E aí a gente explora esses temas, cada uma coloca no zine, né, nas publicações, a sua forma, a sua expressão falando daquele tema.
Vocês sugerem aí, no nome, inclusive, né, que você falou, vocês lançam regularmente zines, não é isso?
Sim. Não é regularmente. Assim, tá. A gente conseguiu, a gente está com 3 anos de coletivo, uhum. A gente conseguiu fazer 5 zines e agora o livro.
Uhum.
Então, agora a gente está resultando no livro, né, basicamente.
Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o que é esse formato zine. Como é que foi transformar, trabalhar no formato livro?
Não, desculpa, não entendi. Como
vamos foi? Falar um pouquinho sobre o que é esse formato zine. Muita gente às vezes já ouviu uma outra publicação, não sabe que aquilo chama zine ou não. E como é que foi passar ali do zine para o livro?
Ah, tá. Zine, basicamente, é fanzine, né? Zine é o diminutivo de fanzine, que é uma publicação de fã. Ele começou muito com as pessoas que são apaixonadas esqueci o nome. Enfim, vem dessa questão do punk também. Gente, uhum. Eu esqueci o nome, mas enfim, do sci-fi. É porque eu não tô conseguindo traduzir na minha cabeça agora. E aí é uma publicação que a gente fala de coisas que a gente gosta, que aí você pode fazer no xerocão, a partir de recorte mesmo, a partir de jornal, e é uma coisa que é livre, não tem, você pode fazer do formato que você quiser, com a quantidade de páginas que você quiser, você pode falar do que você quiser. Por isso que a gente chama de publicação independente, que a gente não tem que seguir regras, né? A regra a gente coloca na nossa cabeça. Então, para a gente, sair do zine e ir para o livro é uma realização basicamente de um sonho também, né? Porque a gente está aí já há um tempo frequentando feiras independentes e tudo mais, e aí quando a gente consegue trabalhar com uma linguagem que a gente acredita e levar isso para o formato do livro, é como a gente estava brincando, é meio que se eternizar, sabe? Felipe, nesse momento, a gente como se a gente estivesse se eternizando. Assim. Para a gente é um ganho muito grande. E um desafio também, né? Foi um desafio transformar toda essa linguagem.
Bom, e os textos do livro, Prisca, como é que eles foram produzidos e foram pensados? Antes ou depois das oficinas? Cada um fez um texto? Como é que é?
Então, os textos, a gente eles basicamente são feitos por convidados, né? Tem os textos que eles permeiam as oficinas, que foram temas que a gente foi colocando para as oficinas mesmo, que a gente foi discutindo com os alunos, e tem os textos dos convidados, porque foi assim, foram 3 meses de oficina, e cada oficina a gente chamou uma pessoa para poder fazer uma participação e falar da sua vivência. Então, assim, a gente tem o texto da Bárbara Sweet, que ela fala sobre a mulher no hip-hop, que é um recorte que a gente preza muito. A gente tem a Cristal falando sobre a questão da mulher trans, né? A Cristal é uma figura muito importante dentro de Belo Horizonte. A gente tem um poema que fecha o livro, que é do Ed Marte. A gente tem um texto também falando sobre acessibilidade, que é do Hélio. O Hélio é surdo, ele tem toda, né, uma vivência que pode trazer para a gente, porque é igual eu estava te falando antes, a gente não pode falar daquilo que a gente não vive, né? Então, a gente convidou essas pessoas para poder falar. E tem a Avelyn, que ela é representante das causas indígenas, ela é uma mulher indígena que mora aqui em Belo Horizonte, ela veio falar sobre a mulher indígena.
Bom, o livro vai ser lançado agora, né? E depois ele vai ser vendido, como é que a gente pode ter acesso? Só no lançamento?
Não, a gente tem amanhã, né, no lançamento, uhum. E aí a gente está pedindo para as pessoas que se interessarem, que não conseguirem, né, ir no lançamento amanhã, entrar em contato com a gente pela página do Facebook, que é Zinas, tá? É bem fácil de achar, Zinas com Z mesmo. Uhum. E aí a gente está brincando que a gente dá um jeito do livro chegar nas pessoas, assim, é só mandar uma mensagem lá, com o CEP e tudo mais, a gente vê. E aí a gente vai dar um jeito do livro chegar, enquanto tiver livro, né?
Beleza. Prisca, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o lançamento do livro, né, e também com os outros trabalhos do Zinas.
Sim, olha, só deixando ressaltar aqui que o lançamento é amanhã, às 19 horas, vou deixar o convite, licença, uhum. Felipe. O evento acontece amanhã, às 19 horas, no Sesc Paládio. O Sesc Paládio, ele tem 2 entradas, tanto pela Avenida Augusto de Lima quanto pela Rua Rio de Janeiro. A gente vai estar ali na entrada da Augusto de Lima, mas quem entrar pela Rio de Janeiro é só descer as escadas rolantes. Assim, vem todo mundo, o evento vai estar super bonito, a gente está com várias surpresas, contando com uma programação bem legal.
Bacana.
Tá bom?
Muito obrigado mais
Eu
uma vez.
Eu agradeço.
Uma boa tarde. Tchau,
boa
tchau.
Boa tarde.
Valeu.
Tchau, imagina.
Bom, eu conversei com a educadora social, ilustradora e uma das 6 integrantes do coletivo Zinas, a Prisca Paz. Nós falamos sobre a produção e o lançamento do livro Vidas, Quadrinhos e Relatos. O evento de lançamento é amanhã, quarta-feira, no Sesc Paládio, a partir das 7 da noite, e conta com a presença do coletivo Zinas, de toda a equipe do projeto, dos convidados, a Cristal Lopes, o João Perdigão, o Hélio Alves e a Avelyn Buniacá Cambiuá. A entrada é franca e o livro pode ser adquirido por R$ 25,00. O Sesc Paládio fica na Avenida Augusto de Lima, como a Prisca falou, número 420 no centro. Tem uma entrada também pela Rio de Janeiro e o evento vai ser ali na entrada da Augusto de Lima. Se entrar pela Rio de Janeiro, é só descer a escada. Mais informações na página do coletivo no Facebook ou procura lá Zinas no Facebook, que aparece facinho. Se quiser ir direto, facebook.com/zinaszines, aí com Z. facebook.com/zinaszines. E para finalizar o nosso papo, nós vamos ouvir um som da MC Bárbara Sweet. Ela é uma das artistas convidadas para escrever para o livro. Vamos conferir o som dela então agora às 3h49, Bárbara Sweet com Moça.
Moça, olha o mundo à sua volta e olha a volta.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.